Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, ouvintes, bom dia! O Extensão e Pesquisa está no ar e eu e Luísa Fontes te convido para ficar conosco nesta manhã de terça-feira, 15 de março. Sejam todos bem-vindos. Como cidadãos, todos nós devemos conhecer os nossos direitos. Por meio deles, temos a chance de saber mais sobre as leis que regem o país. Mas dependendo do assunto, algumas dúvidas surgem, e só um profissional para poder esclarecer de forma simples e direta. E os professores do curso de Direito da Cidade Universitária, do campus de Três Lagoas e Coxim, desenvolvem um projeto de extensão com a produção do podcast Falando Direito, onde são realizadas entrevistas com advogados sobre temas diversos da área. E para falar mais sobre este projeto, converso agora com a professora do campus de Três Lagoas, Heloísa Almeida, Portugal. Bom dia, professora, e bem-vinda ao Extensão em Pesquisa.
Bom dia, tudo bem? Tudo bem com todos vocês que nos escutam? É um prazer enorme poder divulgar essa ação e também de falar com uma pessoa que tem o mesmo nome que eu. Que nome lindo, né, Heloísa? É muito bom.
Professora, por que vocês decidiram produzir os podcasts?
Nós percebemos, Heloísa, que muitas vezes, até pelo atendimento junto aos escritórios modelos da prática, tanto os professores da cidade universitária, aqui de Três Lagoas também, que muitas dúvidas que vêm para nós no escritório modelo poderiam ser resolvidas com algumas conversas, né? Às vezes são dúvidas de fácil solução ou de simples solução em que a pessoa procura o escritório e muitas vezes se desloca até o EMAGE e que resolve rapidamente. Então nós pensamos, por que não fazer um podcast em que a pessoa pode ouvir em qualquer lugar, no seu celular, num formato de uma entrevista, de uma conversa, em uma linguagem de acesso geral, né? Que não, sem aquela, vamos colocar entre aspas, né, Heloísa, o juridiquês. O juridiquês, muitas vezes, precisa ser traduzido. Ele é difícil para nós, ainda mais para quem não é do meio, né? Então, o nosso objetivo e a ideia com essa iniciativa extensionista é justamente de traduzir o juridiquês.
E a produção dos conteúdos dos podcasts democratiza o acesso à informação e o acesso ao direito?
Sim, a gente procura fazer perguntas. Então, a cada episódio, como que nós fazemos, né? Nós procuramos as perguntas mais corriqueiras e mais comuns, em que as pessoas têm dúvidas, e também algumas questões que podem gerar dúvidas na população. Então, através dessa primeira análise da equipe, dos alunos, a gente monta um roteiro com o conteúdo, com perguntas, no formato de entrevista, e o convidado faz esse bate-papo com a solução de dúvidas e com as respostas de uma maneira bastante acessível para a população. E o projeto, ele está iniciando uma segunda fase agora, que é receber as perguntas de quem nos escuta, porque agora ele vai também ser divulgado em uma rádio do MS, além das plataformas de podcast, que tem no Google Podcast, Deezer Podcast, o Anchor, ele está disponível em todas essas plataformas, no Spotify também, e uma rádio, a rede JFM, aderiu ao projeto gratuitamente e se dispôs aos sábados, a partir deste sábado, divulgar, colocar no ar os episódios. Então, as pessoas vão poder mandar também as suas indagações, as suas dúvidas, para que a gente esclareça. Então, o conteúdo, ele é formulado e montado nessa sistemática, Luísa, assim, dentro dessa ideia.
Uhum. E falando nessa produção, né, do conteúdo, como é que é definido os temas, como é que é feita a produção, a gravação, a edição, como é que funciona o processo do podcast?
Nós temos uma equipe formada de professores e alunos. Nós temos entre os professores a professora Choia do Nascimento, a professora Larissa Mascaro, a professora Josilene Hernandes, professor Aurélio, né, da Cidade Universitária, o professor Aldo. Nossa, eu tenho que tomar cuidado para não esquecer nenhum professor, Luísa, mas são vários professores e vários alunos, e nas nossas reuniões virtuais, a gente vai escolhendo os temas que pensamos ser de relevância para a comunidade. Mas, principalmente, os alunos são os principais, as principais fontes de ideias do que a comunidade está necessitando naquele momento. Né? Eles estão muito inseridos nas suas comunidades e na sua rede de amizades, enfim. E eles escutam muito o que a população necessita. Então, vamos colocar assim, entre aspas, né? A gente fica com o radar ligado. O que está incomodando ou que está tendo necessidade para falar? Por exemplo, nós passamos por um período de intensa discussão sobre a pobreza menstrual, né? Que é aquela situação de não ter absorventes em situações de carência para as mulheres muito pobres, né? E nós tivemos a polêmica da recusa presidencial em aprovar o projeto de lei, né, no sentido de pobreza menstrual. E isso gerou uma série de discussões. Então, fizemos um episódio sobre as iniciativas municipais aqui da região sobre a pobreza menstrual. Outro momento de discussão, por exemplo, foi sobre a questão do superendividamento dos idosos, né, em que também a questão da Covid, da recessão econômica, o número de empréstimos dos idosos junto ao INSS e a mudança legislativa em que aumentou para 40% a margem de consignado, gerou uma preocupação também muito grande nas instituições sobre a proteção desse idoso, né, no superendividamento. Então, tanto é que é um episódio de lançamento agora no sábado, né? E falar sobre esses temas. Então, a nossa pauta, ela é pré-determinada nos assuntos, mas bastante flexível com demandas, né, que, entre aspas, esse radar, né, vai captando da sociedade. Porque o nosso objetivo é cada vez mais esclarecer, né, dúvidas sociais com relação ao direito, né? Então, mais ou menos isso, Luiz.
E quando teve o início, né? Quando surgiu a ideia de criar esse podcast?
Esse podcast, ele surgiu através das iniciativas de sala de aula, né? Quando nós começamos o trabalho remoto, há 2 anos atrás, esse grupo de professores que hoje está no podcast, a gente conversava sobre os métodos de avaliação dos alunos, né, no trabalho remoto. E também nós ficamos muito preocupados no papel da universidade junto à sociedade. Né, como a gente trabalhar. E as disciplinas que a gente leciona, por exemplo, eu, a professora Choia, a professora Larissa, o professor Aldo, a professora Aurélio, a Josilene, são disciplinas que também são disciplinas práticas. Então, a disciplina de previdenciário, direito do trabalho, acesso à justiça. O professor Aldo defendeu recentemente a tese de doutorado na parte de acesso à justiça. O professor Aurélio trabalha na prática jurídica, a professora Carolina também, daqui do CPTL. Então, nós ficamos preocupados com essa devolutiva. Como fazer, ao mesmo tempo, uma avaliação nesse período remoto e ter uma devolutiva social nas atividades extensionistas, já que a gente estava em pandemia. Né? Nós não podíamos ter o contato com as pessoas. E aí surgiu a ideia do podcast, né? De fazermos o podcast de uma maneira em que os alunos também pudessem participar e procurar solucionar algumas dúvidas sociais. Então, começaram com dúvidas, por exemplo, sobre o teletrabalho, sobre o trabalho remoto, sobre como fazer com educação na época da pandemia. E as dúvidas começaram assim. Então, o podcast surgiu através da atividade nossa, docente, na atividade do ensino remoto, numa situação de conciliar a avaliação com o atendimento à comunidade que estava prejudicada em razão do isolamento social. E aí pensamos, vamos fazer um podcast para conseguir chegar nessa comunidade que está isolada e os núcleos, né, os EMAGES, não podem mais atender. E nós começamos primeiro engatinhando com atividades de sala de aula. Então, nas nossas disciplinas, por exemplo, na disciplina de 2020, no Direito Humanitário, nós fizemos podcast sobre refugiados, imigração, dentro da disciplina. E saíram podcasts lindos, Heloísa. Aliás, esses também vão ser colocados ao ar. Os alunos foram tão criativos na construção que nós fizemos na forma de uma avaliação da disciplina, a criação de podcasts. E olha, sensacional a criação dos alunos, os trabalhos que eles fizeram dentro dessa disciplina de Direito Humanitário, falando sobre questões de refugiado, falando, tem um podcast da disciplina de Direito Internacional que eles falaram, inclusive, sobre o caso Robinho, que está aí na mídia, né, Helena? Então, eu sou muito fã da criatividade dos alunos. Eu acho que quando o professor atua junto com os alunos, dentro de uma metodologia ativa, os alunos trazem resultados incríveis. Então, o Pode Falar Direito, ele é fruto principalmente dos alunos. Com a criatividade que eles fizeram esses podcasts iniciais dentro da disciplina, é que então os professores ficaram motivados em fazer um projeto de extensão, né, contínuo do podcast. Então, ele está completando 8 meses como projeto de extensão. Esse ano fizemos novamente a proposta da extensão e ampliando o programa, o podcast, para os demais cursos de direito da UFMS. Desculpa, eu acho que eu falo muito, eu me empolgo, Heloísa, eu fico emocionada com essas situações dos alunos e dessa participação. Eu sou uma extensionista raiz, então eu fico assim muito emocionada quando a gente vê o aluno interessado em atender a comunidade. Então eu acabo me empolgando.
E os alunos, como a senhora já disse, são os principais personagens desse podcast, né? São eles que criam, são eles que produzem, são eles que iniciaram com eles, né?
Sim.
Então, assim, essa forma, né, de ensinar, essa forma de mostrar que o direito é importante, o que esse podcast, o que esse projeto, ele contribui para a formação deles, futuros profissionais, e para a vida acadêmica, né? Que ainda são longos anos ainda aí pela frente para se tornar um advogado. Então, o que isso contribui para a vida acadêmica e também para a vida profissional deles?
Bem, existem 3 aspectos, né, que nós, professores, observamos ao longo desse processo todo, desde a formação nas disciplinas e também na formalização do projeto, né? Então, vamos trabalhar com 2 anos o período da experiência com os alunos na formação do podcast. Então, o primeiro aspecto é que existe ainda, né, uma frase em que é muito falada na faculdade de Direito e que nós temos que desmitificar essa frase, né, que, por exemplo, isso é na teoria, na prática é outra coisa. Então, essa frase, essa forma de dizer, eu sou muito crítica a isso, Luísa. Por quê? Na prática é outra coisa, porque nós, profissionais, permitimos também que seja outra coisa. Né? Então, a aproximação do que é o direito, no sentido dos conceitos jurídicos, da ética, do processo realmente voltado para o atendimento social, da praxis, da prática do dia a dia, que não é só uma prática da advocacia. A advocacia é uma das formas de você atuar na área jurídica. E então, esse é o primeiro aspecto, em que a gente verifica o aluno se aproximando do que ele aprendeu com a demanda social. Então, o primeiro aspecto de contribuição na formação do aluno, ele perceber que, sim, a teoria e a prática podem estar de mãozinha dada atendendo a comunidade. Né? Segundo aspecto, muito importante na formação do aluno, no protagonismo do aluno, é ele entender como é que o direito funciona, no sentido de que, quando a gente fala que o direito nasce na sociedade, o aluno começa a perceber a demanda social e a importância de trabalhar na prevenção. Então, quando a pessoa tem um certo esclarecimento ou quando ela tem uma dúvida solucionada, isso pode evitar um processo judicial. E evitar um processo judicial significa menos gastos públicos, menor demanda e tempo. Então, existem situações, por exemplo, em que uma demanda de cobrança de uma dívida de 100, 200 reais, e que, às vezes, pode ser solucionada com um acordo, pode ser solucionada através de uma conciliação. Então, nós temos a justiça itinerante aqui em Três Lagoas, e também em Campo Grande tem, e foi feito um podcast sobre conciliação, sobre atendimento, e as pessoas começam a procurar mais e verificar que ela não precisa judicializar para ter essa dívida de 100, 200 reais satisfeita. Então, o trabalho preventivo, o direito agindo antes da judicialização, é muito importante os alunos também compreenderem isso. Né? Então, o segundo aspecto, da prevenção através da educação jurídica, através da comunidade ter a ciência e conhecer os seus direitos. Isso ajuda muito a evitar processos futuros. E o terceiro aspecto, na formação dos alunos e no protagonismo do aluno, é nós sairmos daquela caixinha educacional, da sala de aula e lousa e giz. A beleza do direito, e eu sou muito suspeita, Heloísa, porque eu sou uma apaixonada pelo direito, e os professores que compõem esse podcast são, assim, professores de alma, também são apaixonados pelo direito. A gente não precisa estar dentro de uma sala de aula para ensinar o direito. O direito está na vida, está no dia a dia. Os alunos percebem que não precisa da avaliação tradicional, que não precisa de situações eminentemente tradicionais, de só perguntas e respostas de uma prova nesse sentido, ou de uma avaliação única, para se aprender e para ser avaliado no direito. E isso faz com que o aluno goste de estudar. Quando o aluno ele percebe que existem outras formas de verificação de aprendizagem, e que a verificação de aprendizagem na forma continuada, na forma de um ensino híbrido com metodologias ativas, faz com que esse aluno se interesse, se apaixone, e vá além do que o professor está pedindo. Essa é a beleza da extensão universitária e de um projeto como esse do podcast. Os alunos eles se envolvem mais com o conteúdo, eles vão além do que o professor está pedindo. Então, isso é muito bonito. Para resumir, são três aspectos. O aprendizado do aluno com a paixão, o trabalho de prevenção, né, do direito, e essa participação conjunta da formação do aluno-professor. Isso é muito importante.
E no programa de hoje, estamos conversando com a professora do curso de Direito do campus de Três Lagoas, Luísa Almeida Portugal. Ela coordena um projeto de extensão, podcast Falando Direito. Esse trabalho tem a contribuição de professores da Faculdade de Direito da Cidade Universitária e Coxim. Professora, na sua avaliação, como que o projeto pode contribuir para a sociedade?
Bom, de maneira geral, as pessoas, elas veem o judiciário, né, e vamos colocar assim, se ela foi chamada no fórum ou no processo, com muito receio, né? A justiça no Brasil, ela é vista com uma série de travas, vamos colocar assim, até por um histórico, né, de toda a formação jurídica do Brasil. Então, acho que o principal impacto desse podcast é aproximar, porque o Poder Judiciário, ele existe para atender a sociedade, né? Ele existe para servir a sociedade, né? Então, com o podcast, a gente visualiza que a sociedade começa a se aproximar mais das questões jurídicas, perder um pouco o receio de perguntar, de procurar solucionar aquela, entre aspas também, dúvida boba. É, não existe dúvida boba, existe dúvida. Né? Se você está com dúvida, se você tem dificuldade em alguma situação, é muito importante que você externalize isso, para que essa dúvida não se torne um problema. Então, a demanda do podcast em sociedade, ele tem como escopo, como objetivo, principalmente, né, tirar esse distanciamento. Né? Quando a gente fala de poder judiciário, de direito, né, eu brincava quando eu fazia faculdade, quando eu perguntava, saía e tal, né, e as pessoas perguntavam, que curso você faz? Eu faço direito, mas eu não sou chata. Eu já respondi assim, porque existe aquela aura de que as pessoas que fazem direito é chata, ou que o direito ele é chato porque tem que ler muito, ou o direito é difícil. Tudo é difícil quando você não sabe. Né? Não existe mais ou menos difícil, no meu entender, se uma pessoa conseguiu fazer, né? Se uma pessoa conseguiu atingir aquela meta. E se ninguém conseguiu, então você pode ser o primeiro a conseguir. Olha que legal. Né? Então, o nosso ideal, né, eu vejo que o podcast pode atuar muito em sociedade, tirando esse distanciamento, mostrando que as pessoas, que o direito, né, fazendo um trocadilho, direito é legal. Né? Tem muita coisa bacana, tem muita coisa que você pode aprender, e evitar que a dúvida se torne um problema. Né? Então, esse é o nosso principal objetivo. E eu acho que é como a sociedade recebe e impacta o nosso podcast. Você tem uma dúvida? Fale, pergunte. Assim ela não se torna um problema. Né? Vamos evitar problemas.
E, professora, eu ouvi no link que a senhora me enviou que já tem um podcast já, que a pessoa vem ouvir, né? Apesar de ainda estar em produção e ainda vai ser publicado, vocês já começaram a receber alguma devolutiva sobre o podcast?
Sim, no ano passado, ele estava num outro formato, né, que eu falei a vocês, até o ano passado, e estava nesse formato experimental, e nós tivemos ouvintes, inclusive de fora do país. Nós tivemos da Inglaterra, tivemos da França, olha que legal, né? Tivemos ouvintes da Espanha, e ele atingiu vários estados brasileiros, né? No formato experimental, imagina só, que legal. Então, as pessoas escutaram e mandaram via WhatsApp, via e-mail, parabenização e até comentários. Então, por isso que nós decidimos nesse novo formato, e nós mudamos o endereço anterior, para que nesse novo formato a gente tenha na plataforma a possibilidade da pessoa fazer perguntas e opinar. Então, nessa plataforma que está começando com um episódio, Pode Falar Direito 2022, vamos colocar assim, a sociedade vai poder fazer uma participação mais ativa, mais direta e ter esse feedback. Então, do ano passado, nós tivemos muitas observações da comunidade pedindo mais, foi muito interessante isso, pedindo até maior periodicidade. Ano passado estava uma vez por mês, Então agora nós vamos fazer uma vez por semana, a pedido da sociedade. Então veja, já foi uma demanda de um retorno social.
Professora, o programa está chegando ao fim e o espaço está aberto para a senhora comentar sobre o podcast Falando Direito.
Nossa, já chegando ao fim, eu falo muito, né, Ilza? Pessoas, olha, vocês todos que estão nos ouvindo, esse projeto, ele é para vocês, o Pode Falar Direito, ele é uma iniciativa para que a gente possa falar, diferente de outros podcasts jurídicos, esse é um podcast sem o juridiquês. É um instrumento de alcance e um instrumento para chegar mais perto de você. É para que você possa, enquanto você está nos seus afazeres, enquanto estiver no trânsito, indo ao trabalho, pelo seu celular, você escuta. São 15 minutos semanalmente, todo sábado vai ao ar. Você pode encontrar nas plataformas mais comuns de podcast, o Google Podcast, o Spotify, Deezer, e também pela rádio JFM. Você pode ouvir o nosso podcast, participar, e eu acho principalmente isso, fale conosco, o que você quer ouvir? Qual é a dúvida que você tem para evitar o problema? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso principal motivo de fazer o podcast. É você. Como a gente brinca no nosso grupo, pode falar. Vem conosco, tira suas dúvidas, vamos falar. Muito obrigada.
E termina aqui o programa Extensão e Pesquisa. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam e agradecer à professora. Obrigada, professora.
Muito bom, eu que agradeço.
Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.